Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
De volta com Vida Livre, estou falando sobre budismo com o Milton hoje, mas deixa eu mandar um abraço para o Vladimir, que veio aqui me trazer um presentinho. Olha que amor, gente. Ele já trouxe aqui semana passada frutas para nós, um querido. Muito obrigada, um beijo para você. Tão bom sentir esse carinho, gente. Bom, voltando aqui, e nossa conversa no intervalo estava muito interessante, precisávamos de mais uma hora para conversar a respeito, mas eu preciso falar sobre essa história da encarnação, ou da reencarnação, porque eu já ouvi falar, por exemplo, que é uma ideia budista do não mate essa mosca porque nela pode estar o espírito da sua avó. Como é que funciona isso? É possível que esses espíritos tenham vivido em diferentes, por exemplo, em animal, em vegetal, em humano?
O importante desse processo da visão de reencarnação, os mestres usam muito essas histórias de forma didática.
Sim,
né? Mas no budismo não existe a separação, né, de seres, entes e animais. Não existe essa separação. Uma forma de entender o budismo, como eu comentei no intervalo, é que tudo é um, um é nada e nada é tudo. Dentro dessa percepção não sobra nada, eu não consigo conceituar, e é isso que o budismo aponta, né? Se eu disser, e agora a mosca e o ser humano e a vida passada e a vida futura, a gente vai repetir, tudo é um.
Você já está conceituando.
Um é nada e nada é tudo, né?
Tá, mas me fala desse arquivo que a gente estava conversando no intervalo.
Sim, o budismo, ele define, né, conceitualmente 8 consciências.
Tá,
né? Então, nós temos 5 sentidos físicos, cada sentido físico uma consciência correlacionada. Então, se eu tenho o olho, tenho a visão e uma consciência de visão, né?
Uhum.
Então, 5 sentidos físicos, 5 consciências. A mente, que nós concebemos como mente, que é o processo de raciocínio e de imaginação, ela é o 6º sentido. O 6º sentido, ela pega as consciências dos sentidos físicos, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e a mente é o 6º, né? E começa a costurar, fazer um tricô. E a mente, ela é poderosa porque ela atravessa o espaço e atravessa o tempo. Então eu posso costurar as sensações do friozinho que está aqui no estúdio com uma lembrança do passado e uma expectativa de futuro. Aquilo é pano para manga, né?
Uhum.
É essa nossa mente. Tenho 6 consciências, então, né? Que eu mais ou menos conheço. E é bem certo que se eu não medito, eu sequer tenho consciência disso tudo, né? Existe uma 7ª consciência que a gente percebe ou vivencia quando medita. É uma mente que olha esse conjunto de consciências. Existe uma 8ª consciência, que é o depósito, nós vamos chamar de Alaya Vijnana, que é o depósito de todas as consciências de todos os tempos, né? Se a minha consciência na minha vida atual, ela aparentemente é enorme, o Buda diz que isso é um poço.
Sim.
Quando eu junto o poço de todos os 8 bilhões de seres humanos, mais animais, mais insetos e mais a consciência das pessoas do passado, aí o Buda olha e vai dizer, isso é um poço. Porque ele está falando que isso é um poço porque ele está vendo a partir do oceano, né?
Mas o que é essa 8ª consciência? É daí que vem as nossas características, é isso?
É. Então é um conjunto de características, de impressões, né?
Uhum.
Mentais. Então imagine que eu vou nascer e pela minha vida anterior eu tenho uma tendência de agrupar algumas características dessa 8ª consciência e eu nasço com as características que depois eu vou exprimi-las como sendo um Hitler atual.
Mas não é a gente que escolhe essa característica.
Não, não, não tem alguém que escolhe, né?
Nem a gente escolhe, nem outra pessoa escolhe para nós.
A minha vida faz com que eu me predispõe.
O que você viveu.
É, vai me colocar próximo de um conjunto. Agora, se uma outra pessoa, né, na mesma época, trouxe esse mesmo conjunto de características, pode ser outro Hitler. Pode ser duas Cleópatras, três Napoleões. Porque esses conjuntos não têm dono, né?
É aleatório, então. Quer dizer, aleatório não, porque tem muito a
depende.
Ver. Mais ou menos com a tua energia, com quem você é, você atrai isso, essas características.
Isso. E pela ignorância de entender que você nem isso é.
Aham. E o que é o Nirvana? É esse estado de consciência suprema?
O Nirvana é você ultrapassar isso, né?
Aham.
Então você passa a olhar de um ponto onde você está além do tempo e além do espaço. Então, Nirvana, a palavra Nirvana significa cessação.
Tá.
Então, nós vamos cessar. A gente vai cessar essa experiência, ultrapassando essas marcas, né?
Uhum.
Então, a Nirvana é cessação. No budismo, existe um caminho que nos leva ao Nirvana. Então, enquanto eu estou praticando o budismo, eu estou dentro de Samsara. E eu tenho um objetivo, né, a atingir, que é o Nirvana, que é essa cessação. Acontece que quando e se eu atingir o Nirvana, eu vou perceber que nunca houve o Nirvana e nunca houve o Samsara. Então, o Samsara é uma ilusão, o Nirvana é uma grande ilusão que se coloca para quem está perdido no Samsara, para que gere um caminho de chegada. Mas quando se chega, a gente não chegou em lugar nenhum. O Buda diz assim: eu não vim, eu não vou. Eu manifesto um corpo de sonho para seres de sonho envoltos em sofrimentos de sonho.
Uhum.
Então a compreensão disso é que o derradeiro Nirvana, nós vamos entender que o Samsara é Nirvana e Nirvana é Samsara.
Então o objetivo, na verdade, assim, o que o budismo prega, podemos dizer assim, é você, para resumir, me diga que se é isso.
Uhum.
Somos todos um, e vamos tirar a parte do não somos nada, não existe nada, porque senão vai ficar muito complicado, mas assim, a união de todos os seres, fazer o bem, entender que se você faz o bem, você tem o bem, se você faz o mal, você faz o mal, é isso?
Sim, como a gente comentou, acho que foi no intervalo também, né?
Uhum.
O Buda, ele diz assim, para os seres de mente estreita, eu ensino que existe nascimento, morte e renascimento.
Uhum.
Para as pessoas de mente ampla e brilhante, eu ensino que não existe nascimento nem morte. Então, existe um budismo que vai dizer assim, olha, faça as coisas boas, né? Daí você vai ganhar méritos e isso vai fazer com que a tua vida seja melhor e a próxima vida não vai ser tão ruim. Né? Mas é um ensinamento estreito, né? É um budismo inicial, assim. Esse budismo inicial, que evite fazer ações negativas, senão você gera karma e aí você sofre, faz os outros sofrer e provavelmente na próxima vida você vem com uma vida daí para pior, é para as pessoas que têm visão estreita. Mas esse budismo leva a pessoa até um ponto onde é possível ela conceber essa transcendência.
Uhum.
Isso.
É, porque a gente está no mundo dual, né? A gente falou de fugir da dualidade, mas a gente está no mundo de bem e mal, claro, escuro, frio, quente, céu e inferno, que apesar disso ter sido muito, veio da religião, não de nosso, mas é o que nos foi ensinado, e a gente não vive no mundo material, né? Então, por enquanto, é o que temos aqui. A gente quer alcançar além disso.
É. Então, se a pessoa, ela quer ser feliz, obtendo fama, dinheiro, poder, beleza, sucesso e saúde, ela pode conseguir isso com uma lâmpada mágica.
Uhum.
Né? Você esfrega a lâmpada, sai o gênio, às vezes com uma vassoura mágica, às vezes com sabonete mágico. Você esfrega, sai o gênio e ele cumpre o que você pediu, aí você sofre. Né? Então, todas as piadas de gênios têm essa estrutura, né? Você pede, ganha e depois sofre porque ganhou.
Uhum.
Né? O budismo vai dizer, olha, entenda que a felicidade está além disso, que a felicidade ela não está atrelada à fama, poder, dinheiro e beleza. Não quer dizer que isso não seja bom, né? Mas que isso não garante a felicidade. Eu brinco sempre, né, nos grupos de meditação e nos cursos que eu ofereço, é que eu prefiro ser um rico com saúde do que pobre sem.
Sim.
Né? Então, a saúde, dinheiro é maravilhoso, né? Uhum. Mas eu não sou prisioneiro disso. Eu não preciso disso para ser feliz.
Uhum.
Porque tem gente que tem e não é. E tem gente que não tem e é feliz. Então, a felicidade é uma outra dimensão, é uma outra concepção.
Muito bem, é complexo, a gente tem muito mais coisa. Eu tinha mais umas 10 perguntas aqui que a gente não conseguiu fazer, mas vamos conversar de novo, tá? E se você quiser saber mais, tem lá o CBB, o Centro de Estudos Budistas, Bodhisattva, em 4 barras, você quer deixar um endereço, um telefone?
Nós temos meditação diária, todos os dias, pelo Zoom. Então
bacana.
Tem uma programação interativa, né, que tem agenda ali e vocês podem acessar, é livre, né, aberto. Eu conduzo as práticas nas quintas-feiras.
Certo.
Quintas-feiras, 18 horas, das 18 às 20, né? Vocês acessam a prática que eu conduzo. Mas fora esse horário, todos os dias tem prática em vários horários também.
Combinado. Muito obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente. Como é sensacional, né? Como tem coisa pra gente, dava pra ficar conversando por muito tempo aqui, que é totalmente diferente do que a gente tem conversado aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você que me fez companhia também. Vamos conhecer lá 4 barras.
Que bom. Obrigado, Márcia. Obrigado aos ouvintes, né? E espero que tenha sido útil essa conversa, né? E tendo alguma questão, pode mandar para a Márcia, ela me encaminha, eu me comprometo a responder.
Com certeza.
De forma breve, né? Mas eu respondo.
Fica à vontade. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que me acompanhou aqui, a Michele Pereira também, a Marina, a Marlene, todo mundo. E eu quero convidar vocês, gente, para segunda-feira tem estreia de programa aqui. Segunda-feira tem programa novo aqui na Rádio Cultura. O nome do programa é 7 Pontos e é um programa sobre Umbanda. A gente vai começar a falar sobre a Umbanda na segunda-feira. Sensacional, né? Muito bom, muito bom, muito bom para você conhecer essa doutrina, essa religião também. Então, compartilhe com todo mundo, conte para todo mundo. A gente tem post aqui na Rádio Cultura, tem post no Facebook, no Instagram. Avise as pessoas, porque na segunda-feira eu vou entrevistar no programa de estreia. Eu vou falar com Alain Barbieri. Alain Barbieri é um sacerdote da Umbanda. Ele é sacerdote do Templo Escola Casa de Lei, em São Paulo. Tem vários cursos, formado, tem vários cursos de AD na Umbanda, tem mais de 500 mil seguidores no YouTube, onde ele ensina, né? Ele fala sobre a Umbanda, então vai ser um programa muito bacana. Vamos acabar com esse preconceito, vamos conhecer, né? É isso que a gente precisa. Todas as religiões são sensacionais. Chegará o dia em que não teremos denominações religiosas, falamos sobre isso, né, Milton?
Foi. É o sonho do John Lennon, né?
Ah, é o sonho de todo mundo, né? Um dia entenderemos que somos uma coisa só, já não precisa de denominação, de ser católico, ou evangélico, ou umbandista, ou budista. Somos todos um, isso aí que a gente estava falando. Mas até lá, vamos conhecer para respeitar, né? Então, segunda-feira, 7 Pontos, a 1 da tarde, espero você, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, foi uma delícia estar aqui, tem um final de semana sensacional. Muito obrigada, Milton, Marquinhos, beijo. Gente, até segunda, hein? 1 da tarde, te espero aqui.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.